gente tem um vídeo para você, preste atenção, vamos lá.
Se impossível. O que impede uma pessoa de realizar seus sonhos e viver o máximo de seu potencial? O que os vencedores têm em comum? Quais foram os passos necessários que eles deram para terem uma jornada de sucesso? E o mais importante, será que os seus segredos podem ser aprendidos? Descubra A Trilha dos Vencedores, o mais novo livro do autor e palestrante internacional Mário Simões. Uma história inspiradora que fará a diferença na sua vida.
Amém. Eu queria dizer da alegria de estar aqui com vocês novamente. Quantos de vocês já me conhecem? Já estivemos juntos no passado. Então, prazer em revê-los. Quantos estamos nos conhecendo pela primeira vez hoje? Levante a mão. Prazer em conhecê-los. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Bom ver o Ricardo. Estava com ele em Maui, agora, duas semanas atrás, ali no Havaí. Foi uma benção muito especial rever meu amigo Paulo Mazzoni. E o queridinho de Jesus, Luiz Jesus, cadê ele? Eu amo esse homem. Pastor querido dessa igreja. Muito bem. Tenho muito, e quero dar uma saudação àqueles que estão assistindo pela internet, os nossos filhos estão assistindo, meus pais, alguns amigos também estão assistindo. Bom ver vocês aí também. Tem que dar a saudação para os pais, senão eles param de orar, né? Tem um presente para você. Quem faz aniversário aqui esse ano? Levante a mão. Muito bem, que bom. Pega o seu celular, tira uma foto dessa tela, não entra no WhatsApp agora, mas você pode mandar só o seu nome, um WhatsApp para mim, e fala, eu quero esse livro de presente, o privilégio de ser pai, ou é para você que é pai, ou você que é filho, você pode baixar e dar para o seu pai, olha, um presente para você, não custa nada, é um e-book muito especial. Tira a foto depois, hoje à tarde, à noite, amanhã, você manda esse WhatsApp, e eu vou mandar um link para você de presente, meu presente de aniversário para você esse ano, tá bom? Beleza? Aí você pode já compartilhar com as pessoas aí que estão ao seu redor. Amém? Todos tiraram? 5, 4, 3, vamos lá, 2, 1, senão você copia do seu vizinho, aí ele vai ter. Se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria de ler nesta manhã como o texto nosso, Romanos capítulo 8, versículos de 35 a 37. Ele está ali na tela para facilitar a leitura. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, vamos ver juntos, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem foi aquele que nos amou? Jesus. E porque ele nos amou, o que ele diz? Nós somos mais do que? Vencedores. Você crê nisso? Gostaria de, então, intitular a palavra nesta manhã, baseada neste livro, A Trilha dos Vencedores. Falar sobre esse tema, nós que estamos nesse mundo, que temos uma jornada, que nesse processo Deus está nos ensinando, está nos moldando, nos preparando para sermos mais do que vencedores. E que Deus realmente fale aos nossos corações nessa manhã. Você está pronto para a palavra dEle? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse momento, a alegria de estarmos na tua casa. Aquietamos a nossa mente, coração, abrimos nosso entendimento para ouvirmos a tua voz. Fala aos nossos corações, que possamos entender cada vez mais o teu plano e propósito para as nossas vidas. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Fale para a pessoa do seu lado, Deus vai falar com você nesta manhã. Quantos aqui desejam ter uma vida vitoriosa? Levante a mão. Por todos os lugares que eu tenho feito essa pergunta, 99,9% levanta a mão, só não levanta quem está dormindo. Mas muitas pessoas desejam ter uma vida vitoriosa, mas nem todas as pessoas têm essa vida vitoriosa. Por quê? Vamos descobrir algumas dessas coisas. Para que você seja vitorioso, você precisa passar por desafios, e desafios fazem parte da nossa vida. Jesus disse e declarou, né, vamos ver juntos, no mundo tereis aflições, mas, porque eu, então é garantido, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por desafios na nossa vida, eu não sei hoje que desafios você está tendo, talvez financeiro, físico, emocional, relacional, de trabalho, eu não sei, mas eu sei de uma coisa que Jesus está garantindo que nós vamos passar por isso, mas nós, se Ele vencer o mundo, nós também poderemos vencer o mundo. A questão é como nós podemos fazer isso. Para que alguém seja consagrado, né, vitorioso, ele precisa enfrentar uma luta. Não existe vitória sem luta. Não existe uma medalha, uma coroação sem participar de uma competição, seja ela olímpica, seja uma luta física, um combate, alguma coisa nesse sentido. Quem aqui está passando por lutas e dificuldades, ou já passou no passado? Então você está no processo. Glória a Deus. Interessante que as palavras vítima e vitorioso, as duas palavras têm a mesma raiz. Ou seja, as pessoas passam pelas mesmas coisas, mas como elas respondem aos desafios, às lutas, determina o resultado. Algumas pessoas se tornam vitoriosas, outras se tornam vítimas. É como você responde, como você lida com essas circunstâncias. Quando nós lemos no final da Bíblia, em Apocalipse, capítulos 2 e 3, as cartas às igrejas da Ásia, uma frase que está em todas essas cartas, que diz o seguinte, que aquele ao vencedor, aquele que vencer, Deus promete bênçãos, Deus promete algo diferente, aqueles que enfrentam as lutas, aqueles que passam por dificuldades, mas aqueles que tornam-se vitoriosos, aqueles que são vencedores. Quantos vencedores estão aqui nesta manhã? Glória a Deus. Sabe que Deus, quando Deus nos chama para termos um relacionamento com Ele, Ele nos chama para caminharmos com Ele, para trilharmos essa vida, essa jornada, na vida cristã, para trilharmos com Deus, para passarmos esse caminho da nossa vida, desde o momento que nós, então, entregamos a nossa vida a Jesus, fomos batizados, e agora sim começa o resto da sua vida. E essa experiência de caminhar com Deus é uma experiência tão maravilhosa. Interessante que quando Deus chamou o povo de Israel, e o povo estava ali, por um período ali no Egito, Deus tirou e libertou o povo dali, e esse povo então começou a trilhar com Deus pelo deserto até chegar a Canaã, a terra prometida, onde todas as promessas de Deus iam se cumprir. Hoje já nós não vivemos no Egito, mas existem muitas pessoas hoje que vivem, que eu chamo, no mundo das limitações. Parece que tudo é limitado. Parece que o trabalho é limitado, os pensamentos são limitados, as possibilidades são limitadas. E esse mundo, tudo é limitado. As pessoas vivem um mundo da escassez. É o copo meio vazio. É sempre o que está faltando, sempre o que tem de problema. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos, existe algo muito mais. Jesus Cristo veio para nos dar uma vida abundante. E eu queria, vamos ver juntos essa frase que diz, não permita que as limitações do presente. E quantas pessoas estão sufocadas pelas limitações, pelas dificuldades. E hoje de manhã, em nome de Jesus, eu quero que a sua visão, a sua mente, o seu entendimento, o seu coração, possa ver muito além das limitações. As possibilidades, as promessas, o plano e o amor que Deus tem para você e para a sua vida. Amém? Porque existe o mundo das possibilidades, onde tudo é possível. E quando nós lemos as Escrituras em Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Agora, leia esse versículo na primeira pessoa. O que é possível para mim, ou fala o seu nome, o que é possível para... É possível para Deus. O que é impossível para mim, é possível para Deus. E aí Lucas 1,37, e diz o seguinte, vamos juntos? Pois nada é impossível, vamos repetir? Pois nada é impossível para Deus. Você crê nisso? Qual o tamanho do seu Deus? Será que o seu Deus é um Deus de domingo?
de um fim de semana, ou se o Deus é um Deus que tem todas as possibilidades, um Deus que é todo poderoso, ele pode agir, ele pode, um mover de Deus pode mudar a história da sua vida. Esse é o nosso Deus, um Deus dos impossíveis. E esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós servimos. Nós fazemos parte desse mundo das possibilidades. Duas perguntas importantes que você precisa responder sempre e pensar. Primeiro, quais são as suas frustrações do presente? O pastor Bill Hybels chama isso de holy discontent. O descontentamento santo. O que que deixa você frustrado hoje? Para nós, o passado foi ver os nossos filhos desaprendendo nas escolas. Isso nos fez deixar de fazer parte do problema para fazer parte da solução. Então, começamos uma escola. Então, o que que frustra você? E quem sabe Deus vai usar essa frustração para dar uma santa cutucada, para você sair de onde você está, para você se levantar e começar a fazer algo a respeito disso. Frustração é importante. Mas a segunda pergunta, quais são os sonhos para o seu futuro? Quantos aqui têm sonhos? Frustração faz você se levantar. Sonhos dão uma direção para você, para onde você precisa ir, onde você precisa chegar. Então lembre-se dessas duas perguntas. Quais são os sonhos? E quantos de vocês aqui hoje podem dizer, olha, muitos dos meus sonhos ainda não foram realizados, ainda não aconteceram. Eu sei, eu tenho vários ainda no meu coração. Então, o que faz? Entre onde você está, a frustração no presente e o sonho do futuro, existe uma jornada, existe uma trilha, eu chamo essa trilha, trilha dos vencedores. Nós vamos trilhar um pouquinho hoje. Se você está anotando, anote alguns princípios. Você que tem um sonho, você que tem um objetivo, você que quer realizar algo, você que tem sonhado com algo a mais, algo que você quer produzir e realizar, e queira passar para você alguns segredos para você ter sucesso nessa sua jornada, nessa trilha. Em primeiro lugar, tudo começa com uma decisão. Nós somos hoje o resultado das nossas decisões no passado. Nós seremos amanhã o resultado das decisões que nós tomarmos hoje. Portanto, tome boas decisões. É importante você decidir o que é correto, decidir segundo a palavra de Deus, os princípios de Deus. Tome boas decisões e colha ótimos resultados. Segundo, você precisa dar um passo, você precisa dar um passo de fé. Você tomou uma decisão, mas você tem que sair e dar esse primeiro passo em direção aos seus sonhos. Quantas pessoas somente decidem e ficam paradas esperando que tudo esteja bem, que tudo, as estrelas alinhadas, o dinheiro todo na conta, tudo certo. Não, você tem que dar um passo de fé. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E nós temos que dar esse passo. E a fé sem obras é... Ou seja, você tem que ter fé, mas você tem que dar um primeiro passo, você tem que agir e caminhar na direção dos seus sonhos. Eu lembro que anos atrás, quando morava ali em Dallas, conheci um brasileiro, conversando com ele, falei, qual é o seu sonho? Ele falou, cara, eu gostaria demais, meu sonho é ser mecânico de stock car. Eu falei, poxa, que legal. Eu falei, mas você já é mecânico? Ele falou, não. Eu falei, mas você tem revistas, né, de carro, de stock car? Não. Mas você vai às corridas, já foi alguma vez em alguma corrida? Não. Então, o sonho dele é isso, ele está andando para cá. Mas você tem que dar o passo de fé, você tem que caminhar na direção dos seus sonhos. Na sua jornada, quando você começa a caminhar e você começa agora a dizer, puxa, eu quero uma mudança de vida, eu quero realizar, eu quero empreender, eu quero começar um negócio, um ministério, começar uma célula, você vai encontrar ladrões de sonhos. Pessoas que vão dizer para você, não vai dar certo. Quem você pensa que você é? Imagina, já tentaram, não deu certo, outros já fracassaram. E esses ladrões de sonhos estão ao nosso redor. Assim como no passado, o povo de Israel, quando estava indo para a Terra Prometida, diz a palavra de Deus lá, que Moisés então escolheu 12 líderes, um de cada tribo, os melhores, os príncipes de cada tribo, e eles foram espiar a terra. E aí, os 12 passaram, 40 dias voltaram. Quantos trouxeram um relatório positivo? Nome deles? Josué e Caleb. Muito bem. Quantos trouxeram um relatório negativo? Qual o nome deles? A gente não estuda o nome de ladrões de sonhos, nem de perdedores. Mas esses 10 roubaram o sonho de milhões de pessoas. Eles disseram lá, terra, tem gigantes. Nós parecemos gafanhotos diante deles. E esses 10 roubaram o sonho de milhões. Isso está lá em Números 13. Eu não acredito em numerologia, mas número 13 é um baita azar. E eles conseguiram roubar os sonhos daquele povo. Cuidado com os ladrões de sonhos que vão tentar roubar os seus sonhos, sonhos que Deus colocou na sua vida. Não permita que nada e ninguém faça isso. No livro A Trilha dos Vencedores, eu falo um pouquinho sobre esses ladrões de sonhos, a mentalidade deles, o mindset deles é de caranguejos. Eu não sei se vocês aqui em Minas, alguém aqui é especialista em caçar caranguejo. Mas vou contar para vocês como é que se pesca ou se caça caranguejo. Você vai numa região de pântano, você coloca ali uma gaiola, dentro da gaiola você coloca um peixe, e você coloca essa gaiola debaixo d'água, amarra a gaiola e volta no dia seguinte. O que acontece? Durante a noite, lá vem um caranguejo, sente aquele cheiro do peixe e dentro d'água, não sei como ele faz isso, mas ele cheira. Ele vai lá e entra na gaiola, a porta está aberta, ele entra e começa a comer o peixe. E à medida que ele está comendo, chega então um outro caranguejo, entra na gaiola e tenta pegar um pouquinho daquele peixe. E aí esse primeiro agarra o segundo. Aí entra um terceiro caranguejo, já não tem mais peixe para ele, mas os dois pegam e agarram esse terceiro. Aí chega um quarto caranguejo e entra, e aqueles três agarram esse quarto. E aí chega um quinto, e esses quatro agarram aquele outro. E assim por diante, no dia seguinte, o pescador puxa a gaiola, e ela está cheia de caranguejos. A coisa é que a porta da gaiola estava aberta o tempo todo, eles poderiam sair. Sabe por que eles não saíram? Porque um estava agarrando o outro. Um impedia que o outro saísse. E quantas pessoas hoje, em nossos dias, têm essa mentalidade de caranguejo, eles não podem ver você subindo, crescendo, sonhando, realizando. O que, é que eles querem? Eles querem te agarrar. É caranguejo. E esse vai agarrar o outro, já que eles não vão, eu não vou deixar que ninguém vá também. E cuidado com pessoas com mente de caranguejo ao seu redor. Para que eles não te agarrem, que eles não impeçam que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. Amém? Você vai ser vacinado agora contra caranguejo. Essa doença terrível que mata sonhos, impede pessoas de serem tudo que Deus sonhou para elas. Não deixe que pessoas roubem os seus sonhos. Muito pelo contrário, procure pessoas, busque mentores, pessoas que vão apoiar você, que vão encorajar você, vão ajudar você para que você seja e torne-se a pessoa que Deus quer que você seja. E sabe, para isso você tem mentores, para isso você tem discipuladores que vão cuidar de você, que vão caminhar com você na sua jornada, que vão acreditar que é possível. Como é importante nós termos isso em casa, por exemplo, onde o marido acredita na esposa e a esposa acredita no marido. Quando Priscila foi dar aula alguns anos atrás em Singapura, quem não sabe, não são esses apartamentos, gente, é lá do outro lado do mundo. E ela foi dar aula para mulheres líderes lá no Instituto Haggai. E eu, como bom marido, antes da viagem dela, coloquei vários bilhetinhos na mala dela. E ela foi, à medida que ela foi abrindo as coisas, ela ia descobrindo os bilhetes, ia colocando no espelho do banheiro. E eu me lembro que ela disse, quando voltou, amor, ela disse, o bilhete que mais me impactou foi esse. Estava escrito assim, amor, Deus e eu acreditamos em você. Mandei bem, hein, gente? Ela é minha maior incentivadora. Nós, como pais, somos encorajadores, mentores dos nossos filhos. Desde quando eram pequenos, a gente acreditava neles, no potencial deles. O Felipe sempre tirava as notas boas, inteligente. Imagina quem ele puxou? A mãe, claro. Mas o Davi tinha dificuldade em matemática, tinha dificuldade nos estudos. E quando ele tirava um 6 em matemática, a gente fazia festa em casa. E acreditando no potencial dele, hoje ele está no terceiro ano da faculdade nos Estados Unidos. Como é importante nós acreditarmos nas pessoas, nós valorizarmos as pessoas, fazemos a diferença na vida delas. Busque alguém que acredite nos seus sonhos. E no seu processo você vai começar e muitas vezes pessoas vão desistir por inúmeras razões. E desistir faz parte da natureza humana. Hoje mesmo nós vemos os resultados de vestibulares, onde milhares de candidatos por uma universidade com 100 vagas, os 100 melhores entram. Sabe quantos vão para o segundo ano? 60. Sabe quantos desses 60 terminam o terceiro ano? 30. Sabe quantos se formam? 20. Os outros, mesmo pagando, mesmo os melhores desistirem, quantas pessoas vão desistir? Mas eu queria dizer para você, desistir não é opção. Não desista dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Das pessoas valiosas, aquelas pessoas difíceis, quem sabe na célula, lá no trabalho, no seu negócio. Não desista delas e não desista dos seus sonhos. Uma coisa que um grupo que saiu nessa jornada, nessa trilha, um dos vencedores, um dos primeiros desafios que eles passaram foi a floresta do Timor. Timor significa medo. Medo é um instinto natural que Deus colocou, né, na vida das pessoas para que a gente evite o mal, que a gente, é um instinto de preservação. Se eu estou num quarto e vem uma cobra na minha direção, isso injeta uma adrenalina no meu corpo e eu tenho medo, opa, preciso tomar cuidado. Ou se eu estou no topo de um prédio e chego aqui na beirada e eu começo a ter medo, se um passo a mais eu posso cair. 1% das vezes o medo é positivo, nesse sentido, é um instinto de preservação. Mas 99% das vezes o medo é nocivo. O medo impede você de avançar, impede você de progredir, porque você tem medo do que pode acontecer. E na maioria das vezes, aquilo nem aconteceu. E quando a gente lê em Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quando Jesus está conosco, esse bom pastor que caminha conosco, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, sabe uma coisa? Não temas. Inclusive, essa é a frase predileta de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, quando ele chama alguém, a primeira reação dessa pessoa é, eu estou com medo. Não sou eu, Deus pegou a pessoa errada. A primeira palavra de Deus, não temas. Não temas. Não temas nem te espantes. Queria deixar com você um acróstico da palavra medo. Anote aí. Medo significa o quê? Vamos ver juntos? Medo é a maneira errada de operar. Vamos ver de novo? Medo é a maneira... Toda vez que você sentir medo, saiba que não é Deus agindo e Deus falando com você. Muito pelo contrário, 2 Timóteo 1,7 fala que Deus não nos deu um espírito de medo ou de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esse é o nosso Deus, que nos encoraja, que nos ama, que nos motiva a realizarmos aquilo que Ele sonha no nosso coração. Amém? Fale para a pessoa do seu lado, não temas. Como ter uma vida vitoriosa? Até agora foi introdução, aleluia. Anote esses princípios. Primeiro, uma sequência que traz consequências. Olha, tanto para o bem como para o mal. É poderosa essa sequência. Mas use isso para o bem. Em primeiro lugar, tudo começa com o que você crê. A palavra de Deus diz em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crer. Primeira coisa, creia mais no seu Deus. Creia mais no poder de Deus. Creia no plano de Deus, no amor de Deus para a sua vida. Segundo lugar, creia em si mesmo. Creia naquilo que Deus acredita em você, no seu potencial, que você pode fazer algo. Que você pode realizar, que você pode mudar, que você pode fazer a diferença no mundo. E creia também nas pessoas. Creia no futuro delas, creia na vida delas, nas mudanças que são possíveis. Tudo começa com o que você crê. O que você crê, queridos, determina o que você pensa. É importante você pensar boas coisas. O que diz Romanos 12, 2, vamos dizer juntos? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis... O mundo vai dizer, olha, é dessa maneira que você vai ter que pensar. Vai botar uma caixinha de limitações nos seus pensamentos. Que a Bíblia fala, você não pode se conformar, deixar que a sua mente tenha essa forma, esse formato do mundo. Como é que você muda isso? Transforma a sua vida pela renovação da sua mente, pensando boas coisas, coisas novas. Filipenses fala, pense tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é agradável. Pense nessas coisas. Como é importante você mudar a maneira que você pensa a respeito de si mesmo, a respeito de Deus, as coisas de Deus, os projetos de Deus para a sua vida. Renove o seu pensamento. Como é que você faz isso? Palestras, seminários, mensagens, estudos, mas através da leitura de livros. Como é importante você adquirir esse bom hábito da leitura de livros. Eu sei que, de modo geral, o nosso povo brasileiro não gosta de ler. Quanto custa uma pizza aqui em Belo Horizonte? 40, 50 reais? Quanto custa um livro? Às vezes menos do que isso. E os efeitos da pizza, gente? Mas se tem bordinha de catupiry, ela para aqui, ó. Da bordinha da pizza para da sua bordinha. E fica. Fica. Anos e anos para sair. E os efeitos de um livro? Pode mudar para sempre a sua vida. Como é importante você ler bons livros. Eu tinha dificuldade de leitura quando era garoto. Eu detestava ler livros. Hoje escrevo livros. Sabe o que mudou? Um dia eu li um livro que mudou a minha vida, mudou a minha atitude com relação à leitura de livros. Pense que todo conhecimento humano tem sido transferido de geração em geração, até nós, através de livros. Livros físicos ou livros digitais, mas você tem que clicar, você tem que comprar, você tem que adquirir esse conhecimento, isso faz a diferença na sua vida. 2 Timóteo 4,13, Paulo escreve a Timóteo e diz assim, olha... pegue lá a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade. Traga também os meus livros e os pergaminhos. Então, Paulo queria a capa, porque enfrentar o inverno, ele precisava da capa dele. Mas ele falou, me traz os livros e os pergaminhos. Pergaminhos está falando da Bíblia. Os textos das Escrituras Sagradas. E os livros. Quais eram os livros que Paulo queria? Os profetas... Os poetas, os historiadores, as histórias da época, e os filósofos. Paulo queria esses livros, os livros dele que ele tinha. E eu desafio você hoje. Eu sei que você deve ter uma baita televisão em casa. Ó, gostaram do tamanho da minha TV aqui, ó? Mas não tenha mais orgulho do tamanho da sua TV, tenha mais orgulho do tamanho da sua biblioteca. Lia livros. E não adianta dizer, pastor, mas eu tenho 66 livros lá em casa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Esse é o primeiro livro. Mas leia livros. Isso vai fazer mudar. É dessa maneira que Deus vai colocar novas ideias, novos pensamentos. Qual foi a última grande nova ideia que você teve? Alguns estão pensando, 1900 e... Mude a sua mente. Vamos ler juntos essa frase? Dê livros de presente. Roupas aquecem, Brinquedos divertem, músicas alegram, filmes entretêm, videogames distraem, joias embelezam, perfumes realçam, chocolates adoçam, mas livros transformam. Você quer abençoar a vida de uma pessoa? Dê livro de presente. Para os homens, para os pais, eu falo aqui em nome de todos os pais, nós já temos meias o suficiente. Dê um livro para o seu pai. Dê um livro para pessoas. Isso vai transformar a história e a vida deles. Amém? Vamos ver uma frase de Zig Ziglar. Disse, vamos lá juntos. Se você não estiver disposto a aprender, ninguém poderá ajudá-lo. Mas se estiver determinado em aprender... Uau! Quantos aqui estão determinados em aprender? Então sabe o que vai acontecer? Ninguém vai poder deter você. Você vai ser uma locomotiva que vai realizar, que vai produzir, que vai fazer a diferença, vai ser sal da terra e luz nesse mundo. Fala a pessoa do seu lado, ele está falando de mim. Ninguém vai me deter, prepare-se. O que você crê influencia o que você pensa, influencia o que você fala. Efésios 4:29, não saia, vamos dizer justo, não saia da vossa boca nenhuma palavra, e sim unicamente a que for boa para, conforme há, e assim transmita graça aos que ouvem. A gente não pode falar palavras torpes, palavras que são contrárias à palavra de Deus, mas sim aquelas que edificam. Todas as vezes que você fala algo, que seja algo para edificar as pessoas. Primeiro, a sua autofala, o que você fala para si mesmo. Sabe que a pessoa com quem você mais fala no mundo é consigo mesmo? Você já pôr, às vezes, num semáforo, assim, tem um carro, outra pessoa, não tem ninguém no carro, ela está sozinha ali, e ela... Altos papos, altas conversas. Alguns de vocês fazem a mesma coisa. O que, que você fala para si mesmo? O que, que você fala para as pessoas ao seu redor? O que, que você fala para a sua esposa, seus filhos, seus colegas, seus funcionários, seus chefes? O que, que você tem falado? Será que a palavra... de edificação, palavra torpe. Há poder nas suas palavras. Provérbios 18:21 diz, a morte e a vida estão no poder da... E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, se você começar a falar coisas boas, declarar vida, sabe de uma coisa? Aquilo que você planta, aquilo que você vai colher também. Palavras abençoadas. Eu queria que você olhasse aqui para a pessoa que está ao seu redor. Aí você tem um amigo, uma amiga que está ao seu redor. Talvez seja esposo, esposa, amigo. Não tem problema. É um irmão em Cristo. Eu quero que você olhe para essa pessoa. Dá uma olhadinha agora. Agora eu quero que você pense numa característica dessa pessoa que você vai valorizar agora. Quero que você declare vida nessa pessoa. Quero que você valorize agora, edifique essa vida agora. Vamos lá? Um de cada vez. Quem vai primeiro? Fala, olha nos olhos da pessoa, diga, valorize. Quantos gostaram do que ouviram? E aquele que falou, se sentiu algo, se sente... menos, saiu algo de você que está faltando. Olha só a alegria aqui, olha só, podia tirar uma foto aqui linda, agora todo mundo feliz. Por que você não faz isso todos os dias? Na igreja, na célula, em casa, no trabalho, chega lá no trabalho, olhe para a pessoa, vê uma característica diferente e valorize. Olha, uma que é fantástica, você chegar para alguém e falar assim, mas você emagreceu, hein? Essa Inar é... É o cabelo, é o perfume, é o penteado. O homem, você está sarado, hein? Tem que ser muito amigo para falar para um outro amigo, mas tudo bem. Há poder nas suas palavras. Aqui em Minas Gerais, os pássaros, quando voam, muitas vezes voam em formação V. Já viram isso aí? Muito interessante, né? Jesus falou lá em Mateus 6:26, olha, observe as aves dos céus. Interessante, duas coisas que fazem com que as aves voem em formação V. primeira delas tem a ver com quem vai na frente, o líder. Aquele pássaro que vai na frente, ele pega a maior resistência do ar. E ele, à medida que ele vai voando, ele abre um vácuo para aqueles que estão nessas asas, à direita e à esquerda. E fica mais fácil a jornada. E pelo fato de voarem juntos, aquele grupo consegue chegar 70% mais longe porque estão voando juntos na formação V. E às vezes eles vão fazendo uma alternância de líderes que vão na frente. Isso significa uma coisa: sabe que nessa igreja existem líderes que estão voando na sua frente, abrindo espaço para você, orando, intercedendo por você, abençoando a sua vida, para que a sua vida seja a sua jornada mais fácil, mais abençoada. Glória a Deus. Quantas vezes você está no seu trabalho ou de madrugada o seu líder está orando por você, intercedendo por você? Ele simplesmente orando, intercedendo, ajudando para que a sua jornada seja uma jornada que vocês voem e cheguem mais longe. Mas a segunda razão por que os pássaros voam na formação V é que muitas vezes um dos pássaros que está ali na segunda, terceira fileira já está meio cansado. Já está assim, já voou várias horas. Aí o pássaro atrás vê que ele está com a asa meio assim, ele fala, quá! E ele, oh, aleluia! Dê um quá, libere um quá na vida do seu irmão agora. Dá uma encorajada agora. Quá! Que essa igreja seja a igreja do quá, quá, quá. Onde pessoas encorajam umas às outras. Onde as pessoas amam umas às outras. E fazem a diferença na vida um do outro. Graças a Deus por pessoas que nos encorajaram. Priscila, eu... Quá, Mário, quá, Priscila, vão em frente, sigam. E como a gente precisa disso? Isso faz toda a diferença. E por isso que a gente consegue voar mais longe. O que você crê influencia o que você pensa, determina o que você fala, isso influencia o que você faz. Colossenses 3,17 diz, se tudo o que fizeres seja em palavra ou ação, façam como em nome do Senhor Jesus, dando por meio graças a Deus Pai. Ou seja, tudo que você falar, tudo que você fizer, você tem que fazer para Deus. E queridos, a nossa vida não será marcada e lembrada pelas coisas que nós falamos, mas sim pelo aquilo que nós fizemos. Deus nos chama para fazermos, para sermos algo e fazermos algo às pessoas. Nós temos aqui uma obra a realizar. Quantos creem que o nosso mundo está cheio de confusão, cheio de problemas? Mas quantos creem que a igreja de Jesus Cristo tem a resposta? E nós somos esses que vão fazer a diferença no mundo hoje. Deus chama você para você fazer a diferença. E sabe uma coisa? Para você realizar a sua obra, os seus sonhos, você vai precisar de pessoas. Não dá para fazer esse sonho, realizar isso sozinho. Você precisa de pessoas. Ajudar, treinar, liderar pessoas. E juntos, vocês vão realizar grandes coisas. Olha a importância de você enfrentar desafios e problemas. Quando alguém tem uma dificuldade. Há uma célula trabalhando unida. Fala para a pessoa do seu lado, eu preciso de você. Fala, você precisa de mim. Glória a Deus. Quantos aqui desejam ser mais, fazer mais e ter mais? Porque antes de você ter, você precisa fazer. Antes de fazer, você tem que ser. E um segredo para que sua vida, eu vou contar um segredo para vocês rapidinho. Eu já contei alguns anos atrás, mas tem tanta gente nova aqui que eu vou repetir esse princípio. Antes de você produzir, o segredo para você produzir, ser uma pessoa influente, uma pessoa que faz a diferença no mundo, você tem que ser alguém. Você tem que ser o terceiro. Essa é a sua prioridade de vida. Priscila falou da pulseira anos atrás. quando eu coloquei essa primeira pulseira, a primeira vez, fui numa clínica de reabilitação, e a fisioterapeuta que estava cuidando do meu ombro, depois de uma cirurgia, eu já tinha batido um papo com ela alguns dias antes, aí eu coloquei a pulseira e fui, e naquele dia a cumprimentei, e ela olhou, não falou nada, e me sentei, comecei a fazer os movimentos do braço, e eu até fazia assim. E a gente tem uma frase que diz que a curiosidade mata, mas esse caso pode até salvar. 20 minutos na sessão, ela fala assim: Mário, eu não aguento de curiosidade, o que é isso no seu braço? Eu falei: uma pulseira. Ela falou: mas não faz sentido, eu esperava algo escrito como eu sou o primeiro e não o terceiro. O que é isso? Eu falei: essa aqui representa as minhas prioridades de vida, eu venho em terceiro lugar. Eu falei: já que eu sou o terceiro, quais as duas perguntas que você quer saber? Ela disse: é claro, quem é o primeiro, quem é o segundo? Eu falei: pois bem, o primeiro na minha vida é Deus. Ele me amou, ele morreu por mim, ele é o Senhor da minha vida, eu vivo para ele, Deus é o primeiro. E ela falou: ai, que lindo! E quem é o segundo? Eu falei: ah, uma pessoa muito importante, uma pessoa muito especial. Nesse caso, essa pessoa é você. E eu faço agora duas perguntas para você: como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? Porque eu sou o terceiro. E ela começou a chorar. Ela falou: puxa, eu que ajudo as pessoas a melhorarem de vida, saber que alguém se interessa por mim, alguém quer me ajudar, alguém quer me servir, isso é maravilhoso. Ela falou assim: me dá essa pulseira? Eu falei: claro que sim. Dei para ela. Saí da clínica sabendo que os princípios de Deus são simples, mas eles funcionam. 5 anos se passaram desde esse encontro. Final do ano passado, recebo uma ligação de uma amiga em comum, e disse: Mário, eu não sei se você sabe, mas aquela fisioterapeuta, ela teve um AVC e ela morreu. Quando ela falou isso, eu fiquei triste. Minha amiga disse: não, mas o que você não sabe é que a vida dela mudou. Alguns anos atrás, ela teve um encontro com Deus. Jesus mudou a vida dela para sempre, foi liberta de vícios, a vida dela foi transformada, ela teve os seus últimos anos foram os seus melhores anos. Aí eu fiquei feliz. Eu pensei: quem sabe naquele dia, porque eu me atrevi a colocar uma pulseira. E isso começou uma conversa. E ela perguntou, nós conversamos, quem sabe naquele dia ela pôde conhecer o primeiro na vida dela, que foi Deus. E por causa disso, hoje ela está na eternidade. E um dia nós vamos nos encontrar. Porque eu fui o terceiro e você também pode e deve ser o terceiro, amém? Ao você almejar, ao você trilhar, ao você trabalhar, você se arrisca e você pode fracassar. Mas existe uma grande diferença entre fracassar e ser um fracassado. Talvez você tenha, no ato, naquele processo, você fracassou, mas isso não torna você uma pessoa fracassada. A palavra de Deus diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Não importa o que você já tenha feito, que se você já tenha fracassado 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa quantas vezes, pelo fato de você ser justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, você vai se erguer novamente. Você não vai permanecer no chão, você vai se levantar. Com a graça e a ajuda de Deus, você vai seguir em frente. É isso que Deus, é isso que nós podemos contar com Ele. Por quê? Porque a estrada do sucesso permanente é construída sobre ruas de fracassos temporários. Você caiu uma vez, você fracassou, você se levantou, aprendeu com aquilo e seguiu em frente. Fracassou de novo, aprendeu de novo, se levantou e foi em frente. De repente você olha para trás e você vê aquelas ruas de fracassos temporários. Mas sabe uma coisa? Deus estava usando essas ruas como pavimentação para a estrada do sucesso permanente na sua vida. Aquilo que Deus quer fazer. Então Deus usa as estações difíceis, os outonos, os invernos, para moldar, para formar o seu coração, para que você possa, nesse processo, se tornar a pessoa que Deus quer que você seja, para realizar as coisas e os sonhos que Deus quer que você realize. Por isso, faça boas escolhas. Quem escolhe as coisas fáceis, tem a vida difícil. Quem escolhe as coisas difíceis, tem a vida mais fácil. Escolha o melhor caminho, escolha os princípios e as promessas de Deus para você. E por último, o que você faz determina o seu destino. Jeremias 1,5 diz, antes de formá-lo, Deus diz para Jeremias, Jeremias, olha, antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. E eu queria aplicar esse versículo agora para você, com o seu nome. Antes de você, Deus formar você no ventre da sua mãe, sabe uma coisa? Ele escolheu você. E ele diz, olha, não só eu escolhi você, mas eu separei você. Em terceiro lugar, eu designei você para um propósito específico nessa vida. Deus sabe qual é e você tem que descobrir esse propósito. Por isso você não está aqui por acaso, você tem um destino. Você tem um destino preparado por Deus, designado por Deus. Um destino maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Que é sucesso. Sucesso não é o que você sabe. Não é o que você conquista ou obtém, sucesso é quem você se torna. Enfrentar lutas e desafios, todos fazem. Mas aqueles que estão dispostos a aprender com isso, e nessa jornada que você está trilhando com Deus, caminhando na sua vida, nessa jornada, nessa trilha, Deus está usando todas essas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas essas coisas, nessa jornada, Deus está usando para o quê? Formar você, para tornar você uma pessoa extraordinária. Tornar você o quê? Mais que vencedor. Mais que vencedor. Pois você foi formado, você foi forjado por Deus para você aprender aquilo que você precisava aprender. Nessa trilha, nesse processo. Quantos aqui nesta manhã pode dizer... Eu estou nessa trilha, eu quero ser mais do que um vencedor nessa jornada, nessa trilha com Deus. Onde você está? Coloque-se de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chama para sermos mais do que vencedores. Mas o segredo é Jesus, por meio daquele que nos amou. Aquele que está conosco nesta trilha, nessa jornada, aquele que está presente, mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. Pai, quero pedir a tua bênção sobre esta igreja. Todas as pessoas que estão aqui, que estão vendo pela internet, esse vídeo, esse áudio. Pai, em nome de Jesus, levanta, encoraja, ministra. Fortalece, Senhor Deus, o teu filho e a tua filha, para que possam crer no Senhor, que possam crer nas suas promessas, nos teus planos, Senhor. E te agradecemos porque o Senhor tem usado todas essas coisas para nos moldar, para nos formar, para sermos aquelas pessoas que o Senhor sonhou que sejamos. Que a nossa vida seja uma vida que faça diferença na vida de outros. Que sejamos o terceiro na vida de todos. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Nessa trilha, nessa jornada, nessa trilha dos vencedores. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. E agora vire-se para a pessoa do seu lado e fala, você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente.